Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais um episódio do Som Brothers. Estamos mais uma vez em conferência aqui, eu, Vitor e um convidado especial. Hoje a gente está aqui com o Alexandre Takei. Ele é educador em vinhos, certificado pela W7. Já está como um candidato aí ao W7 Diploma, instrutor em vinhos franceses para o programa French Wine Scholar, embaixador da Enocultura aqui em Salvador, professor universitário e idealizador do curso online Vinho Semistério e da Confraria Digital.
E além disso tudo, foi nosso professor de W7 1 e 2, né?
Exatamente. Aí não foi mais pra frente porque acabou-se os cursos por causa da pandemia, né? E aí, tudo bem com vocês?
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom vê-los aqui, né? Já que é a distância, né? Então, pelo menos a gente consegue bater um papo aqui por esses meios digitais e manter esse contato. Feliz de estar aqui, feliz com o convite, galera.
Valeu, a gente que fica agradecido pela presença, pela honra aí de trocar essa ideia com você. E sobre um tema que a mim interessa muito, o João já não gosta tanto de algumas partes desse tema, que é o de vinhos fortificados, né? Vamos explicar um pouquinho sobre o que é, quais são os vinhos fortificados que existem aí no mercado, alguns detalhezinhos aí da produção, do envelhecimento que talvez as pessoas não conheçam. E o objetivo final do episódio é que pelo menos quem não conhece tenha a curiosidade de conhecer esses vinhos. Então vamos lá, quer começar aí com a primeira dúvida ou curiosidade, João?
Bom, a gente tem que começar pelo início, né? E aí eu pergunto, o que é efetivamente um vinho fortificado, Taki?
Vamos lá, beleza. Vinho fortificado basicamente é um vinho ao qual é acrescido um componente de alto teor alcoólico. Esse componente normalmente vai ser uma aguardente vínica super alcoólica, ali com seus mais ou menos 95% de álcool. E o objetivo disso é fazer com que a gente tenha um vinho final com um teor alcoólico mais elevado. Historicamente, o propósito disso era estabilizar o vinho para suportar viagens, por exemplo. A gente não tinha as outras formas de controle, enfim, microbiológico e antioxidante que a gente tem hoje, então o acréscimo de álcool como estabilizante era algo que historicamente era usado. Hoje em dia a gente já tem outras técnicas para conservar o vinho, mas o vinho fortificado ele persiste muito mais como um caráter estilístico, né? Eu gosto de comparar com, sei lá, carne do sol, por exemplo. Carne do sol era uma técnica de conservação da carne. Carne seca, charque, queijo, tudo isso eram técnicas de conservação do alimento. Hoje em dia a gente não precisa de nada disso porque temos refrigeração. Mas todos esses alimentos continuam existindo, por quê? Porque são deliciosos. E os vinhos fortificados, a mesma coisa. Eles ainda existem, por quê? Porque são estilos deliciosos de vinho. Mas hoje em dia se tornou um caráter estilístico.
Nasceu por uma utilidade, na verdade por uma necessidade, e ficou pelo prazer, né? Eu, particularmente, gosto bastante mesmo.
Exatamente. Eu também, assim, não é... Acho que não é o que ninguém consome mais no dia a dia, mas eu adoro em certas ocasiões, eu acho que é o vinho perfeito.
Exato. E conta pra gente uma outra coisa aí em relação a esse assunto. Talvez tenha pessoas aí que estão ouvindo que não sabem nem o que é vinho fortificado, não tem nenhuma ideia na cabeça, e pra gente não seguir com o episódio, com a pessoa sem conseguir visualizar ali, enquanto ouve a gente o que é esse vinho fortificado, ficar imaginando, sei lá, uma fortaleza, alguma coisa assim, conta pra gente aí os principais vinhos fortificados, os mais famosos.
Bom, os dois, o mais conhecido de longe no mercado brasileiro é o vinho do Porto. Mas de longe, de longe, de longe. E junto com ele, existe um outro estilo que internacionalmente é muito conhecido, mas aqui no Brasil ainda é um estilo mais para quem já é insider no mundo do vinho, é o Jerez. Então, o vinho do Porto feito em Portugal, na região do Douro, e o vinho de Jerez feito na região da Andaluzia, no extremo sul da Espanha. Esses são os dois vinhos fortificados mais conhecidos do mundo, amplamente.
Quais são as principais diferenças do vinho fortificado para o vinho comum, digamos assim? Uma, obviamente, a gente já sabe que é o teor alcoólico, mas dá para identificar só na degustação? Tem alguma outra diferença na forma de vinificação ou coisa do gênero?
Bom, vamos lá. Majoritariamente, a priori, é o teor alcoólico. A gente vai ter vinhos fortificados aí partindo como base de 15,5% de álcool. Quando a gente fala de vinhos não fortificados, isso é um teor alcoólico altíssimo. É praticamente o teto do que a gente consegue apenas por ação das leveduras, né, fermentando, obtendo um vinho não fortificado, é 15,5%, 16%. São vinhos super alcoólicos. E quando a gente vai para o vinho fortificado, um vinho de 15,5% de álcool é um vinho fortificado de baixo teor alcoólico. principal diferença, inevitavelmente, é o teor alcoólico. Sobre técnica de vinificação, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque cada estilo de vinho fortificado, e dentro desses estilos, cada subestilo vai ter, enfim, nuances de técnicas de vinificação muito específicas que fazem com que sejam construídos produtos únicos. Então é um mundo à parte, é um mundo bem diferente em termos de vinhos.
E consegue identificar, se a gente colocar um especialista que seja até em vinhos fortificados, numa degustação às cegas misturada com outros vinhos, você acredita que essa pessoa vai conseguir identificar só ali nos aromas, no paladar, que é um fortificado? Eu até acredito aqui que ele vai identificar que é um vinho diferente, que é um vinho mais forte, um vinho mais alcoólico, mas ele consegue bater e falar assim, não, esse aqui é um fortificado, esse aqui é um vinho tranquilo. Ele consegue na degustação esse...
Consegue. Consegue inclusive porque, claro, não vou dizer 100%, sempre, tudo no mundo do vinho, a resposta final é depende, tá certo? Então, sempre pode haver uma margem de erro, de repente ter alguma amostra de vinho ali que guarda tantas semelhanças com vinho não fortificado que pode ter algum engano, algum erro. Mas, normalmente, um especialista ele vai conseguir, sim, detectar. Até porque, por exemplo, vinhos fortificados de teor alcoólico mais baixo, a gente pega, por exemplo, um Jerez fino, que vai ter ali 15,5% de teor alcoólico, eles têm uma marca estilística de aroma e de sabor muito única, muito cara de Jerez fino. Então, nesses vinhos que o teor alcoólico ele pode parecer o de um vinho não fortificado, o aroma é muito típico de algum estilo específico. E vinhos, por exemplo, que podem ter um aroma parecido com o de um vinho não fortificado, um exemplo clássico, um Porto Ruby jovem. Um Porto Ruby jovem ele vai ter aroma de fruta vermelha e fruta preta muito semelhante a de um vinho do Douro não fortificado. Só que aí quando o cara vai e bebe aquele negócio, está com 19% de álcool.
Aí bate na hora.
Exatamente, muito mais alcoólico do que um vinho não fortificado da mesma região. Então, no conjunto do álcool barra aromas e sabores, a gente acaba conseguindo sim, na ampla maioria dos casos, eu diria, diferenciar que é um vinho fortificado de um determinado estilo por isso.
Tá, ok, vamos lá. E os vinhos fortificados, eles são sempre doces ou sempre secos ou não tem nada a ver? Como é que a gente pode classificar os fortificados em relação à sua doçura?
Então, sobre classificação, formalmente, cada estilo de fortificado vai ter uma classificação de acordo com graus de doçura, tá? Então, a gente tem vinho fortificado sendo feito em diversos países diferentes, sobretudo na Europa, cada um deles tem suas classificações. Mas respondendo à sua pergunta, não existe uma uniformidade. A gente tem vinhos fortificados secos e a gente tem vinhos fortificados doces. Entre os secos, os mais conhecidos são os vinhos de Jerez, tá certo? E aí, só para você ter uma ideia, os vinhos fortificados de Jerez, se você pegar um Jerez fino, por exemplo, ele vai ser provavelmente um dos vinhos mais secos que você pode provar em toda a sua vida. Mais seco do que qualquer vinho seco não fortificado.
Eu lembro bem isso do W7, a gente tomou um desse, não tomou? Ou normalmente toma, tá? Porque eu lembro eu lembro bem dessa sensação. Você até falou antes de servir, e mesmo se não tivesse falado, eu ia ter tido essa sensação que ele é realmente bem seco. Não dá nem para explicar muito bem por que a gente percebe isso, mas percebe facilmente.
Exatamente, e é um estilo de vinho, os Jerez secos, que a gente aqui no Brasil não está acostumado a beber. Eu me lembro não só da turma de vocês, mas como das várias turmas às quais eu conduzi degustação de Jerez, seja em formações da WST, seja em curso de sommelier, em outras degustações que eu promovi por aí. Existe um estranhamento muito grande com o Jerez por isso, porque a maior parte do brasileiro tem um paladar mais puxado para o doce, e mesmo quem já bebe vinho seco acha que o Jerez é seco, ele é seco demais. Isso gera estranhamento, a maior parte das pessoas, inclusive, não gosta de Jerez por conta disso. É um gosto que é adquirido, pelo menos no Brasil.
Pelo menos por enquanto, é o meu caso. A maioria dos Jerez que eu já provei, me remete à acetona, e eu não sei exatamente o motivo disso, mas até na boca chega a arde um pouquinho assim, então não sei se é alcoólico ou se por essa secura toda, mas realmente não consegui beber ainda um que me agradasse, não.
As experiências que eu tive com Jerez, na verdade, elas foram opostas, né? Teve esse seco, que eu particularmente gostei, e teve um que eu pedi, eu vi num cardápio, uma taça de Jerez. Eu falei, pô, é ótimo, é uma oportunidade aqui de eu experimentar essa taça de Jerez. E eu pedi e veio, parecia um doce, né, de vinho, de tão doce que aquele Jerez era. Isso aí faz, tem alguma diferença na produção ou é só mesmo o momento que você vai adicionar a aguardente vinica? Por que um é tão doce e o outro é tão seco assim?
O Jerez, existem duas situações nas quais a gente pode ter Jerez doce. A primeira é se ele é um Jerez feito com a uva Pedro Ximénez. Se ele foi feito com Pedro Ximénez, ele vai ser um vinho já... vai ter açúcar residual. Por quê? Porque a gente vai fazer a fortificação enquanto a uva ainda está em fermentação. Então você interrompe a fermentação através da fortificação e o que sobra é açúcar residual natural da uva. Mas existem outros estilos de Jerez, que normalmente são os Jerez cream, que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um Jerez seco e vai adoçar esse Jerez seco, seja com um moço retificado concentrado ou seja com um vinho de Pedro Ximénez doce. Então, essas são as duas situações pelas quais a gente pode obter, em geral, um Jerez doce. Ou você interrompe a fermentação e fica açúcar residual, ou você faz um vinho seco e depois adoça ele.
Certo. E em relação ao vinho base em si, ou seja, você vai fortificar um vinho que já existe. Existe alguma diferença nessa produção? Ou é, por exemplo, um tinto normal em que você deixa ele ficar seco e depois adiciona aguardente e tá feito o vinho, seja o Porto, seja o Jerez?
Vamos lá, essa é uma pergunta complexa. Várias coisas vão impactar no produto final, desde a opção das uvas, né, até a própria questão de viticultura e a produção do vinho base. Mas depois da produção do vinho base, a gente também vai ter o envelhecimento. Eu acho que quando a gente fala de vinho fortificado, envelhecimento do vinho normalmente tem um papel muito preponderante no perfil final. Eu diria que até em alguns casos, como por exemplo o Jerez, que usa uma variedade branca super neutra, como a Palomino, no caso do Jerez, a técnica utilizada para o envelhecimento é o principal fator determinante de sabor e de aroma. A uva ela é meio que uma tela em branco ali que o produtor vai pintar. Já quando a gente fala de vinho do Porto, sim, o corte das uvas ele é determinante, né, para o estilo do vinho, principalmente se a gente for falar dos Portos Ruby, que passam por envelhecimento sem oxidação. Então, no final das contas, o aroma é como se fosse de um vinho não fortificado, mas, por outro lado, se a gente pega os vinhos do Porto Tawny, que passam por um processo de oxidação, o envelhecimento também tem uma parte muito grande. E esse envelhecimento, ele é pós-fortificação. Então, a gente já tem um vinho fortificado ali que vai envelhecer e que vai ter seu estilo marcado pela técnica de envelhecimento. Uma coisa que é importante pontuar para vocês é o seguinte: a fortificação em si, né, o acréscimo da aguardente vinica, ele, para a maior parte dos vinhos fortificados, não deve interferir no sabor e no aroma, tá certo? Tanto que o que se usa normalmente são aguardentes vinicas muito alcoólicas, de 95% de álcool. Por que 95% de álcool? Porque quando a gente tem uma aguardente vinica tão alcoólica assim, a gente praticamente não tem congeres, substâncias de sabor, de aroma, cor, nada. Quando você tem 95% de álcool, você praticamente não tem esse tipo de coisa. Então, se essa aguardente é neutra, ela não vai impactar em sabor e aroma no vinho. E a outra coisa é que quanto mais alcoólica, menor o volume dessa aguardente que você precisa usar para fortificar o seu vinho. Então, a fortificação em si, ela não impacta tanto em sabor e aroma. Isso só vai acontecer no vinho do Porto. Vinho do Porto se usa aguardente vinica de 77% de álcool e, com isso, o impacto, inclusive de sabor e de aroma da aguardente, é um pouco maior, tá? Embora isso seja uma coisa bem refinada aí de degustação. Mas o que impacta mesmo na fortificação é o momento no qual ela ocorre. Se você fortifica um vinho que está em fermentação ou se você fortifica um vinho que já fermentou e que está seco, por exemplo.
E só para explicar também para quem está escutando, e talvez não, a gente está falando muito aqui de aguardente vinica, que seria o destilado do próprio vinho, né? E aí ele vai sendo destilado várias vezes até conseguir esse teor alcoólico, correto?
Exatamente. Um aguardente vinica nada mais é do que você pegar um vinho. Esse vinho, enfim, ele vai ser feito visando já a produção de um destilado. Ele não é feito para ser bebido enquanto vinho. Fermentar essas uvas, obter um vinho e depois você destila esse vinho com o objetivo de concentrar o teor alcoólico dele. Esse destilado, enfim, normalmente vai ser um destilado de altíssimo teor alcoólico, provavelmente vai ser obtido em colunas, né? Para você chegar em 95% de teor alcoólico, é um destilado, que muito provavelmente foi obtido em coluna de destilação.
E quem tem curiosidade de saber o que é coluna de destilação, a gente tem na temporada 1 um episódio sobre destilação que fala dos métodos, e um deles é essa coluna que foi mencionada agora pelo Takei.
Ô, Takei, eu acho que muita gente vai ter uma curiosidade, né? Porque a gente vê no mercado, nos rótulos dos vinhos, né? Às vezes a gente vê vinho fortificado, ou vinho do Porto, como a gente está falando aqui, vinho Jerez, etc. Mas também tem um vinho licoroso, às vezes, que está no rótulo, tem um vinho colheita tardia. Quais seriam as diferenças entre esses aí? São todos fortificados ou não? Porque normalmente todos esses têm um teor alcoólico um pouco mais elevado, correto?
Pronto, vamos lá. Vinho licoroso, aqui no Brasil, seria o vinho que tem um teor alcoólico acima dos 16% de álcool, tá? Então, normalmente, o vinho licoroso, ele vai ser fortificado, porque, enfim, você não vai conseguir obter esse teor alcoólico naturalmente. Quando a gente fala de colheita tardia, a gente já está falando de uma outra categoria de vinho que não é fortificado. O que que acontece com colheita tardia? Colheita tardia é um estilo de vinho doce, né? No qual a gente deixa a uva no pé por mais tempo, normalmente ali pelo menos umas 2 semanas depois do tempo de maturação normal, para que essas uvas sobreamadureçam e comecem a desidratar. Quando a uva desidrata, ela vai concentrar tudo mais que está ali dentro. Ela perde água, concentra açúcares, concentra compostos de sabor e aroma, e consequentemente você tem potencial, né, para fazer um vinho que, se você interromper a fermentação no meio, vai ter açúcar residual. E aí dá para você fazer um vinho que chegue a ter 12, 13% de teor alcoólico, você interrompeu a fermentação ali e ele continua bem, bem doce. Então isso que é o vinho de colheita tardia, vinho de uvas colhidas tardiamente, doce.
Mas tem alguns casos de colheita tardia que a gente vê também com um teor alcoólico elevado, né? Eles não fazem adição da fortificação ou é só realmente o açúcar da uva?
Caramba, aí cada caso é um caso. Eu precisaria, por exemplo, ter um exemplo concreto e poder dar uma olhada na rotulagem, né? Para conseguir acessar se esse vinho é ou não. O que acontece? Quando a gente fala de Porto, quando a gente fala de Jerez, a gente está falando de denominações de origem controlada, a gente está falando de regiões demarcadas e, consequentemente, a gente está falando de um produto único no mundo e que é produzido mediante um conjunto de regras. Então, não dá para um cara chegar aqui no Brasil e escrever vinho no Porto, né? Ele pode fazer um vinho licoroso, tinto, e colocar no rótulo dele que
são tipo vinhos. Porto, né? Que nem aqueles queijos Brie, tipo Brie, ele faz um tipo Porto.
Eu não sei nem se o cara pode colocar tipo Porto aqui no Brasil, eu nunca vi, e nem acho que seria...
Acho que não seria nem bom pra ele, né? Melhor ele fazer um vinho do estilo dele, que o Porto é Porto e ponto final.
Exatamente, nem a pessoa escrever hoje em dia tipo champanhe, tipo Jerez, né?
Exato.
Criar uma identidade
tipo
própria.
Bacalhau. Peixe
tipo
bacalhau.
Peixe tipo bacalhau.
Então, acho que deixa isso com queijo, né? Com queijo funciona, mas com o resto acho que dá pra gente criar uma identidade própria. Mas o ponto é, quando a gente fala de produtores do novo mundo, esses termos, eles são muito variados. Então, quando a gente fala de licoroso, por exemplo, a gente tem essa questão dos 16% de álcool. Em outro país do novo mundo, a legislação ela pode funcionar de uma maneira diferente. E quando a gente fala de colheita tardia, aí eu vou ser bem sincero com vocês, eu preciso até dar uma pesquisada, mas eu não sei se esse termo colheita tardia aqui no Novo Mundo, ele é alvo de alguma regulamentação, se existe qualquer legislação a respeito disso, seja unificada pelo Mercosul ou seja individual de cada país. Se você pegar, por exemplo, nossa Ásia da Vida, você tem o termo vendange tardive, que diz respeito ao vinho, sim, vídeo, uvas colhidas tardiamente, com certo perfil e tudo mais. Mas quando a gente vai para o Novo Mundo, esse conceito de colheita tardia, late harvest e tudo mais, é meio nebuloso. Em geral, informalmente, o que significa é isso. Um vinho doce de uma uva colhida tardiamente.
Legal. E vamos falar agora aqui um pouco mais de cada um dos objetos aí principais do tema de hoje. Começar pelo vinho do Porto. Para quem não conhece ou tem curiosidade, mas nunca bebeu ou não sabe reconhecer, o que é que você diria que são as principais características de um vinho do Porto, né? Aí você pode separar até no Ruby, no Towny e até, não sei se vai ter diferença prática ou só de envelhecimento, mas no Vintage.
Vamos lá. Bom, quando você perguntou em primeiro lugar em diferença de estilos, né, de perfil do que eu vou sentir na taça, vamos separar o vinho do Porto em duas grandes famílias. A gente tem o vinho do Porto Ruby, se escreve Ruby, ou Tauren. Tá? O vinho do Porto Ruby, ele basicamente é vinificado de uma maneira, aliás, ele é envelhecido de uma maneira que não sofre oxidação. O vinho ele não passa por nenhum processo oxidativo e, no final das contas, o que a gente vai ver na taça é um vinho com perfil de cor, de aroma, muito semelhante a de um vinho não fortificado lá da região do Douro também. Então, ele vai ter aromas, principalmente de frutas pretas, pode ter um toque de frutas vermelhas, eventualmente você pode pegar um toquezinho floral ali de uma das tourigas, touriga franca ou touriga nacional. A cor, normalmente, vai estar entre um rubi e um púrpura muito intenso. E é isso. A única diferença é que, quando você provar, ele vai ter ali 19% de álcool bem evidentes, vai ser um vinho doce e vai ser um vinho que, frequentemente, vai ter uma acidez mais baixa também. Quando a gente vai para o Tauny, o Tauny ele tem um processo de envelhecimento que, principalmente nos Taunys mais velhos, esse envelhecimento ele inclui uma certa oxidação do vinho. Então, o vinho ele vai ter contato deliberado, tá, com o oxigênio. É importante falar isso porque, normalmente, a gente pensa oxidação enquanto defeito. Mas, para alguns estilos de vinho, e o Porto Tauny é um deles, a oxidação ela é proposital. E o que, que essa oxidação vai causar? Em primeiro lugar, na cor, quando você compara, o vinho do Porto Tauny ele é muito mais claro. Ele vai ter uma cor que dá, inclusive, o nome ao vinho, às vezes até alaranjada, e que você consegue ver, enfim, seu dedo através do fundo da taça. E a outra coisa são os aromas. Principalmente nos Taunys mais envelhecidos, que tem, de fato, uma oxidação perceptível, a gente vai perceber não mais aroma de frutas frescas, de fruta preta madura, de fruta vermelha madura, esse floral. Não. O que a gente vai perceber nos Portos Taunys vai ser aroma de frutas secas, aromas oxidativos, que vão lembrar nozes, amêndoas e por aí vai. Então, toffee, caramelo, essa é a pegada do aroma do Tauny. Então, a gente percebe que são vinhos que vão para caminhos completamente diferentes, como eu falei, a partir do envelhecimento desse vinho. E aí, dentro dessas duas linhas, você pode comprar os vinhos básicos, um Ruby básico, um Tauny básico, e você pode comprar vinhos que são um pouco mais caros, né? Quando a gente chega nas linhas mais premium de cada uma dessas categorias, no Porto Ruby, a gente vai ter o Vintage. E o que é o vinho do Porto Vintage? É um vinho que é proveniente de uma safra só especial. Por quê? Porque a maioria dos vinhos do Porto padrão são misturas de vinhos de diversas idades diferentes. Quando a gente fala do vinho do Porto Vintage, ele é um vinho de uma safra só, que normalmente é muito mais encorpado, com muito mais extração de taninos, com muito mais intensidade de sabor e de aromas, e é um vinho que é apto a envelhecer na garrafa. Não são vinhos baratos, são vinhos bem caros.
Eu bem lembro.
Pois é. E quando a gente fala dos vinhos do Porto Tauny envelhecidos, os vinhos do Porto Tauny envelhecidos, eles podem ter indicação de idade de 10, 20, 30 ou 40 anos. Não significa que é um vinho de uma safra com envelhecido 10, 20, 30 ou 40 anos. Não. Esses vinhos são misturas de vinhos de diversas idades diferentes, cuja média é 10, 20, 30 ou 40 anos. E a gente não está falando só de uma média matemática, não. O principal aqui é que esse vinho ele seja provado depois, né, por avaliadores do Instituto do Vinho do Douro e do Porto, e que esse vinho ele tenha características condizentes com essa idade, 10, 20, 30, 40 anos. E aí são vinhos que cada vez mais, com a evolução da idade, vão adquirindo esses aromas e sabores oxidativos, cada vez mais vão ficando com uma cor clara, com uma cor pálida, e são vinhos super complexos. Eu diria que estão entre meus vinhos fortificados favoritos.
É até interessante você comentar isso, porque o vinho, como você falou agora, o vinho 10, 20, 30, 40 anos, não é o produtor que simplesmente decide, mete lá o rótulo dizendo que é 40 anos e está no mercado. Tem uma espécie de avaliação de especialistas, digamos assim, uma consulta aos universitários, de um instituto específico para proteger, imagino, o vinho do Porto, que libera a utilização ou a venda desse vinho com essas características, certo?
Então, na verdade, as duas coisas. É o produtor que decide, ele que vai, enfim, elaborar o vinho visando ser classificado como 10, 20, 30 anos, ele que vai escolher se ele vai querer declarar aquele vinho daquela safra como vintage ou não. Então, ele faz essa opção, mas uma vez que ele fez essa opção, ele tem que ser avaliado. E aí, enfim, o vinho tem que corresponder àqueles critérios para conseguir ser aprovado para comercialização com aquela rotulagem. Agora, falar para vocês também, os produtores já sabem os pré-requisitos, sim, já conhecem seus produtos, então assim, é muito difícil
ser recusado.
Eu diria que seria irreal o cara colocar um produto para análise que vai ser recusado. Os parâmetros já são muito bem conhecidos.
É porque a gente está no Brasil, né? Mas se o cara fizer a coisa direito, não tem como perder essa recusa. Se ele tem que ter uma média de 10 anos, vai ser uma média de 10 anos que ele vai colocar na garrafa e tá tudo certo. Então.
É um pensamento de brasileiro. Por aqui a gente sempre coloca dúvida nas coisas.
É, normal. Mas é isso. E aí, claro, cada amostra, cada ano vai ser, quando for, enfim, ser submetida ao mercado, ela antes vai ser submetida a essa prova, essa análise.
Agora, então, a gente tem que falar sobre os principais tipos de jerez.
Beleza, vamos lá. Bom, quando a gente fala de jerez, eu diria que talvez 99% de toda a plantação de jerez é da uva palomino. É uma uva branca, como eu falei, neutra, que boa parte da expressão do jerez vai ser, na verdade, das técnicas de produção e envelhecimento e não o caráter varietal da uva. Então, quando a gente fala de qualquer outra uva, qualquer outro tipo de jerez, a gente está falando de coisas minoritárias. Tá certo? Bom, a maior parte do que a gente vai ter de estilos, e os mais clássicos, são os estilos secos de jerez. E quando a gente fala de estilos secos de jerez, a gente vai ter três grandes linhas de estilo aqui, tá certo? Existem outras segmentações mais complexas, mas para a gente simplificar, tem três grandes linhas de estilo. O jerez fino, o jerez oloroso, cada um deles em uma ponta, e no meio a gente vai ter o jerez amontilhado. Jerez fino, basicamente, ele é todos esses vinhos, na verdade, eles são secos, então a fermentação ela ocorre de maneira completa e a fortificação é feita com o vinho já seco. A diferença é que no jerez fino, o vinho ele é fortificado a 15%, 15,5% de álcool. E o que acontece? Quando a gente tem uma fortificação a 15,5% de álcool, existem algumas cepas de leveduras que sobrevivem. E essas cepas de leveduras que sobrevivem, elas vão formar uma camadinha, né, sobre o vinho, nas barricas, que é chamada de flor. Essa camada é uma peliculazinha branca, como se fosse um véuzinho mesmo, bem fino. E esse véu, que a gente chama de flor, ele, em primeiro lugar, vai proteger o vinho em seu envelhecimento da ação do oxigênio, porque ele forma uma barreira logo acima da superfície do vinho, fazendo com que o oxigênio não tenha contato com a bebida. E em segundo lugar, o vinho ele reage, né, com essas leveduras de diversas maneiras. As leveduras, em primeiro lugar, elas vão consumir álcool, as leveduras são cachaceiras, né? E elas consomem álcool etílico e transformam esse álcool etílico em acetaldeído, o que vai conferir ao jerez fino um aroma que vai lembrar maçã, é um escritor muito clássico. E a segunda coisa é que essas leveduras, em algum momento, vão morrendo também, vão sofrendo um processo de autólise e vão gerando aromas que lembram muito dos espumantes de método tradicional, de certa maneira, que são aqueles aromas de massa de pão. Uhum. Então a gente tem essas duas linhas de aromas que são formados aí pela ação das leveduras. Então a gente tem a levedura, essa camada de levedura chamada de flor, gerando aromas diferentes e protegendo o vinho do contato com o oxigênio, consequentemente de aromas oxidativos. O resultado final desse vinho, desse jerez fino, é que ele é um vinho de teor alcoólico mais baixo, é um dos vinhos fortificados de teor alcoólico mais baixo que você vai encontrar, corpo mais para leve e médio, aromas que vão lembrar essa pegada de maçã machucada e um toque de massa de pão, às vezes pode chegar num aromazinho que vai lembrar amêndoas também, e um vinho mais fresco, de certa maneira. Aí, no outro extremo, nós temos o jerez oloroso. Bom, quando a gente fala do oloroso, a gente tem uma situação diferente, no outro extremo. Aqui o vinho ele vai ser feito, o vinho base, em seguida ele vai ser fortificado a 17% de álcool. E o que acontece? Com 17% de teor alcoólico, a flor, aquela camada de leveduras que protege o vinho, morre. As leveduras elas não se sustentam a teores alcoólicos ali acima dos 15,5% e 16%. Quando essa flor morre, o vinho que está ali nas barricas, ele começa a sofrer um processo de oxidação. Esse processo de oxidação ele vai desenvolver cor no vinho, então o vinho vai ficar com a cor acastanhada, amarronzada, e o vinho vai ser dominado por aromas terciários e aromas oxidativos. Então a gente vai ter aromas que vão lembrar muito bala toffee e nozes, amêndoas, castanhas, de uma maneira geral. O Oloroso ele é um vinho mais encorpado, né? Por quê? Porque ele vai ter um teor alcoólico mais alto, ele vai ter uma presença maior de glicerol, que no Jerezquino vai ser consumido também pela flor, e que dá essa sensação de volume, de boca. E ele vai ter esses aromas mais puxados para uma pegada terciária, para uma pegada oxidativa, evolutiva. Eu diria, grosso modo, que o Jerezquino ele é um vinho mais divertido para você comer ali com tapas, numa situação mais descontraída, que você pode beber mais frio, inclusive, e que vai ser mais despretensioso em geral, embora esses são excelentes, excelentes exemplares de fino. E o Oloroso ele é um vinho mais meditativo, um vinho mais de inverno. Comparação de situação de consumo, eu diria isso. E aí a gente tem um terceiro estilo que fica no meio termo ali, que é o amontilhado. O que é o amontilhado? É basicamente um vinho que vai ter um pouco de característica desse desenvolvimento com a flor, que a gente chama de desenvolvimento biológico, e de desenvolvimento oxidativo, que é o doloroso. Como assim? Eu tenho um vinho, que eu fiz o vinho base, eu fortifico ele ali a 15, 15,5%, e ele começa um envelhecimento com a formação da flor. Aquela película de leveduras que vai permitindo aquele envelhecimento biológico, em contato ali com as leveduras que vão formando acetaldeído, que vai tendo aquele contato com as células das leveduras mortas também. E em um dado momento, eu deliberadamente refortifico esse vinho a 17%. Isso vai matar a flor. E aí, a partir desse momento, esse vinho segue com envelhecimento oxidativo, que vai gerar cor e notas oxidativas. O resultado aqui é um vinho que vai ter aromas, tanto daquela parte biológica, né? Toque de massa de pão, toque de maçã, e ele vai ter notas oxidativas, que vão ser de nozes, castanhas, amêndoas e toffee. E além disso, a cor dele vai ser mais escura do que um fino, mas não vai ser tão acastanhada quanto um Oloroso. São vinhos também que vão ter um pouco mais de cor. O corpo vai ficar no meio termo também entre um e outro.
Certo. Uma dúvida, Takei. O método de soleira, ele é usado para o Jerez?
Perfeito. O Jerez, ele vai ser envelhecido basicamente num método chamado de soleira. E que, cara, é até difícil de falar sobre isso num podcast, porque normalmente eu explico isso desenhando. Mas é até bom porque as pessoas que estão ouvindo aqui não vão precisar ver a qualidade do meu desenho. Vamos lá. O que é esse método de soleira? Método de soleira é um método no qual eu vou envelhecer vários lotes de vinhos de médias de idades diferentes. Então, para fins didáticos, vamos tentar fazer um exercício de imaginação, quem está ouvindo aqui, e pensar numa pilha de barris de vinho com 4 ou 5 andares. Então, a gente pensa que a gente tem uma pilha que está no solo, rente ao solo ali, de barricas deitadinhas. Logo em cima, apoiada nelas, a gente tem uma segunda pilha, uma terceira, uma quarta e uma quinta. Vamos pensar em 5 andares.
Tipo um castelo de cartinhas, né?
Como se fosse um castelo de cartinhas, exatamente. E aí, quando a gente pensa na pilha de... Na fileira, na verdade, de barricas que está no solo, o nome dela é soleira. Quando a gente pensa na fileira logo em seguida, ela vai se chamar primeira criadeira. A que está logo em seguida, segunda criadeira. A que está logo em seguida, terceira criadeira e por aí vai. Então, se a gente pensou em uma fileira de... em 5 fileiras, a gente tem a soleira e até a quarta criadeira.
O térreo é a soleira e depois vai subir nos andares, né?
Exatamente. Como se fosse um playground. E aí, o que acontece? Quando a gente está no vinho da soleira, vocês imaginam que quando eu quero vender o meu vinho, cheguei na hora que eu quero comercializar o vinho que eu tenho armazenado. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o vinho que está na soleira e vou tirar ele. Eu não vou tirar ele todo. Eu vou tirar no máximo até 40% desse vinho que está no andar de baixo ali das minhas barricas.
No térreo.
Exatamente, está no térreo. E o que, que aconteceu? Se eu vazei, vamos supor, 30%, eu preciso completar essa barrica. Eu vou completar essa barrica com o quê? Com o vinho do andar que está logo em cima, que é um vinho que tem uma média de um ano mais jovem. Então, o vinho mais velho que eu tenho é o que está no térreo. Quando eu tirei um volume para vender, eu completo esse volume que eu vazei com o vinho do andar de cima, que é um ano mais jovem na média. E esse vinho do andar de cima que eu vazei para completar minha soleira, eu vou completar com o vinho do andar de cima, que é, na média, um ano mais jovem também. E com esse andar, eu vou completar com o vinho do andar de cima. Quando eu cheguei no último andar, e que eu vazei ali um terço daquele barril do último andar, de cima, eu vou completar esse barril com o vinho que eu acabei de produzir, o vinho mais jovem que eu tenho. Ou seja, todas as fileiras de barris que eu tenho, todas as fileiras de barris que eu tenho, de cima para baixo, são uma mistura de vinhos de diversas idades. Sendo que, na média, os vinhos do barril, dos barris, na verdade, de cima, são mais jovens, e os vinhos dos barris de baixo são mais velhos. Todo ano, basicamente, eu faço isso.
E esse número de 5 andares aí é um número padrão ou cada produtor pode criar o...
Não. Não existe um padrão necessariamente, não. Isso aí foi a título didático mesmo, eu peguei 5... Podia ter pegado até 4, né? Mais rápido de explicar, né? Mas tudo bem.
Eu vou tentar, inclusive, para ilustrar, já que não vai ter o desenho, eu tentar, na hora de fazer a arte da divulgação do episódio aí, tentar usar uma foto de uma soleira. De um metro de soleira, mas não sei se eu vou conseguir, porque ainda vai ter que caixar outras informações aí. Vamos ver.
Mas eu acho que dá para o pessoal entender, né? Fica tipo uma cachoeirazinha assim, de vários andares, água, o vinho caindo de um pro outro, pro outro.
Como se fosse aquelas cascatas de chocolate que bate um andar, depois bate outro andar.
Bem parecido. Com a diferença que o chocolate fica envelhecendo um ano em um andar antes de descer. Mas é bem por aí. Então, soleira é um negócio que dá para explicar bem desenhando mesmo, mas é isso aí.
Vocês harmonização.
Acham? Ah, pronto. Harmonização, vamos lá.
Vinho Rufi, Tawny e Vintage, e os Jerez? Diga aí as coisas mais comuns de se harmonizar com esses vinhos.
Vamos lá. Tanto o Porto Rubi quanto o Vintage, a harmonização clássica deles seria com chocolates, principalmente chocolates mais amargos. Quando a gente fala dos Portos Rubi mais em conta, mais baratos, eles muitas vezes podem ser desafiadores de harmonizar até com chocolate. Por quê? Porque o chocolate ele é muito potente para o Porto Rubi mais barato, enquanto que o Porto Vintage não, ele tem concentração suficiente para fazer frente a um chocolate amargo. Mas, em geral, Porto Rubi, chocolates com alto percentual de cacau. Porto Tawny, eu gosto com chocolates mais ao leite, chocolates mais doces, com menos concentração de cacau, inclusive, e também sobremesas à base de nozes, de amêndoas, de castanhas. Fica bem legal com o Porto Tawny. A outra coisa que vocês queriam era...
Um Jerez.
Um Jerez?
Um fino quanto um oloroso, por exemplo.
Eu adoro harmonizar fino com azeitona. E adoro ainda mais porque azeitona é um negócio complicado de se harmonizar com vinho. E acho que Jerez fino com azeitona é um negócio perfeito. Uma das harmonizações simples e perfeitas do mundo do vinho. Oloroso ou amontilhado, acho que vão muito bem com presuntos crus, de maneira geral, né? Um Ramon, se a gente quiser ficar temático, um Parma, se a gente quiser abrir uma liberdade poética. Mas também vão muito legal com um mix de castanhas, de nozes, pode ter até umas uvinhas passas no meio. Mix de castanhas e nozes também são outra coisa assim, que a gente adora comer de petisco e que eu considero dificílimo de se harmonizar. E Jerez Oloroso e Jerez Amontilhado são um casamento super legal com esse petisco aí.
Inclusive, pessoal, quem não segue ainda o Takei no Instagram, @AlexandreTakei, Takei com K, volta e meia ele responde perguntas dos seguidores deles lá sobre harmonização, enfim, várias perguntas de vinho. E harmonização é uma das mais que eu mais vejo ali recorrentes, por isso até essa pergunta aí em relação a esses vinhos que são um pouco mais distantes do maior público, né, de consumidores aqui de vinho do Brasil.
Cara, com certeza, 11 entre cada 10 perguntas lá praticamente são sobre harmonização. E uma coisa, pessoal, Alexandre Takei, né, com K e com I no final, tá certo? Muita Isso. gente que escreve Takei com Y é com I.
Isso, é verdade.
Mas e no aí post agora... a gente vai escrever e deixar o link também, como a gente faz.
Maravilha. Tá.
Então, para fechar aqui, vamos partir para a preferência pessoal de cada um aí. Vou começar com o João, que eu já sei
rapidinho,
até a resposta.
Rapidinho, Vitor, rapidinho. Diga. Só uma curiosidade aqui que eu vim aqui buscar. Né? Eu recebi recentemente da Villaggio Conte, né, que é uma das vinícolas brasileiras que eu mais gosto aqui, e eles fizeram um licoroso. E aí eu tô com a foto do rótulo aqui, onde diz, ó, fino, branco, licoroso, colheita tardia de Crescheto, tem 18% de álcool. Aí eu, por curiosidade, fui perguntar aqui ao produtor, ao Alberto Conte, e, cara, não foi adicionado álcool vínico. A uva foi colhida com um Brix de 38, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Caraca. Né? Mas imagine que... Porque eu perguntei, né? Porque 18% de álcool e ainda assim fica um doçozinho residual, é porque realmente...
E foi uma safra específica ou ele consegue repetir isso ano a ano?
Não, foi a primeira vez. Eles colheram agora em junho apenas a uva... Até mandou umas fotos aqui para mim agora da colheita. Eles fizeram um sistema protegido, né? Por causa dos passarinhos, das abelhas, né? Que adoram essas uvas. E protegeram e só colheram em junho. E para quem não sabe, a colheita de brancos lá em Santa Catarina normalmente começa em março, né? Até março, no máximo abril aí, mas enfim. Então foram vários e vários meses a mais de maturação para poder alcançar isso. E aí, enfim... Aí eu fico com a curiosidade que a gente acha que tem, mas se vocês souberem, não foi adicionado ao álcool vínico, poderia ser chamado de fortificado, né? Só ficar no licoroso mesmo. Né?
Vamos lá, justamente. Quando a gente fala de fortificado, é uma... Se você for parar para olhar uma garrafa de vinho do Porto aqui no Brasil, a letrinha miúda ali da legislação vai ter escrito que é um vinho licoroso. Então, fortificado não é um termo que a gente tem na nossa legislação. Fortificado é um termo didático que a gente vai utilizar em escolas de sommelier, em WST e tudo mais. Mas não necessariamente é um termo da legislação de todos os países. A gente usa o licoroso. Então, aqui no fim das contas, o vinho pode ter tido esse teor alcoólico obtido naturalmente ou obtido através da fortificação. Nesse caso, o vinho não foi fortificado. É um vinho que obteve esse grau alcoólico, que eu acho assustador, inclusive, o tipo de cepa de levedura que a gente está conseguindo ter para conseguir sobreviver e fermentar até 18%.
Né? Deve ser as baianas, as miseráveis.
Pois é. Mas é isso. Não necessariamente o vinho precisa ser fortificado, tá? Para ser licoroso segundo a nossa legislação. É que é o mais comum mesmo, porque... Como eu falei, a maior parte das cepas de levedura não sobrevive a ambientes acima dos 16% de álcool.
E aí lembrar também, pessoal, o episódio 1 que a gente falou dessa legislação, o primeiro episódio do podcast, a gente menciona que o vinho nobre nasceu de uma questão que envolvia mais ou menos isso daí. Vinhos que estavam alcançando teores alcoólicos maiores e que eram classificados como licorosos sem ter essas características que a gente espera quando escuta vinho licoroso. E aí nasceu o tal vinho nobre brasileiro.
É uma coisa que cabe um pitaco aí? Pode dar pitaco?
Claro, claro.
Eu particularmente acho uma categoria desnecessária. Tá? Eu acho que a gente não vê internacionalmente uma distinção entre vinhos de 14,5% e vinhos de 13,5% de álcool. E aqui no Brasil, de repente, a gente criou essa distinção. Eu acho que poderia ser muito mais simples a gente estender, né, o parâmetro de vinho fino para
até maior.
Exatamente, para até os 16%, para os 15,9% de álcool, e pronto, esses vinhos todos serem considerados vinhos finos sem precisar colocar licoroso no rótulo. Até porque quando a gente pensa na comparação entre os termos fino e nobre, vou dar um depoimento pessoal. Para mim, enquanto consumidor, a conotação que se tem é de que um vinho nobre, ele é de uma qualidade superior a um vinho fino.
Exato.
Então, a gente acaba fazendo uma correlação muito direta entre teor alcoólico e qualidade. Eu entendo que muitas vezes...
Infelizmente, uvas... isso tem, né?
Pois é.
Infelizmente, muita gente tem essa
muitas vezes são uvas mais maduras, que podem sim, em vários casos, dar origem a vinhos premium, super premium, mas eu acho que é uma correlação que, quando a gente torna algo necessário com poder de legislação, acho que fica um pouco uma coisa meio preconceituosa.
Eu vou dar um exemplo comigo. Se eu voltasse para o tempo que eu não tinha estudado nada de vinho ainda, que eu não sabia a diferença de reserva e reservada, etc., e eu chegasse no supermercado e olhasse dois que eu gostei lá, por qualquer motivo, e um fosse fino, outro fosse nobre, os dois do mesmo preço, eu ia falar, pô, esse nobre deve ser melhor, vou levar ele para casa. ia ser uma decisão muito provável que eu tomaria nessa época. Então isso de fato confunde, né? Porque não tem nada a ver, basicamente.
Exatamente, o ponto é esse.
Então, vamos lá.
Então voltamos lá.
Pessoais, o que dura aí?
Preferências pessoais. Vamos começar pelo convidado, tá? Okay? Qual é a sua preferência pessoal de todos esses vinhos fortificados aí que a gente falou?
Cara, eu gosto muito de vinho do Porto com indicação de idade, principalmente ali, se já tiver pelo menos 20 anos, né? Só eles que não gostam de mim, infelizmente, são caros demais, mas eu adoro eles.
E... acho que é um problema que enfrentamos todos.
Não é? E mais pro dia a dia, eu gosto muito de um vinho que a gente acabou não falando aqui, que é o Moscatel de Setúbal. É um vinho feito no sul de Portugal, fortificado, doce também, e que consegue ter aromas super interessantes. E a gente acha ele, normalmente, a preços mais acessíveis.
Você
e...
agora, João. Não, você primeiro.
Bom, eu desses, os Jerez, infelizmente, ainda não, nem eu gostei deles, nem eles gostaram de mim. Eu quero até umas indicações aí depois para poder tentar tirar essa imagem da minha cabeça, que eu acho que a gente deve tentar várias vezes. E, mas eu gosto muito dos Porto Rubi. Acho que, ele, inclusive com essa harmonização que o Takei falou, né, de para sobremesa, com chocolate, essas coisas, eu gosto demais disso aí. Acho ele bastante frutado. Isso me dá uma... acho que minha preferência é esse, dos fortificados. Agora, eu gosto muito também dos colheita tardia, tá? Que não necessariamente são fortificados, mas me agradam bastante. Os colheita tardias, que também tem um doçor residual, e me agrada bastante pro dia a dia, assim.
Bom, é complicado até para mim escolher um, porque apesar de não gostar dos vinhos finos, que tem um toque doce, até o primitivo, às vezes, de Mandúria, alguns que têm um toque um pouco mais adocicado me incomodam um pouco. Eu sou um grande fã dos vinhos sobremesa em geral, né? Que pode ser Porto, pode ser colheita tardia. E me surpreendi muito quando provei Jerez pela primeira vez. Mas já que tem que escolher um deles, se eu tivesse que comprar uma garrafa agora, eu acho que seria um Porto Rubi de uma qualidade maior também. Seria bem difícil escolher, mas acho que eu ficaria de Porto Rubi. Um vintage eu não tive o prazer ainda de provar, o prazer financeiro, ou o desprazer financeiro de gastar e o prazer gastronômico de provar. Mas quem sabe, né? Um dia aí eu posso mudar de opinião. E o Jerez eu gosto bastante, tenho muita curiosidade também. E aproveitando, João, que você falou, a gente não costuma indicar vinhos aqui, simplesmente porque, né, é muito amplo, mas se o Takei tiver alguma informação de um Jerez mais fácil de encontrar aqui pelo Brasil, por Salvador, pode falar aí pra gente, Takei, por favor, que a gente vai com certeza provar de novo aí e ter novas opiniões sobre ele. Você conhece algum?
Cara, mais fácil de achar aqui em Salvador é a marca que é mais fácil de achar no mundo, que é o Tio Pepe Fino, tá? Ele, acho que você consegue achar em alguma gama variada de lugares, de fornecedores. E é um vinho de Jerez, é um Jerez fino decente, bem feito, tá? Ele é super massivo, mas é um vinho que é legal, é bem feito, é representativo do estilo de Jerez fino. Então, é um vinho super fácil de achar. Vocês também talvez consigam achar alguns vinhos da El Maestro Sierra, que são da Enoteca Decanter, mas aí são vinhos, enfim, de valor um pouco mais elevado. Tem que investir um pouquinho mais, mas também a gente vai estar falando de uma qualidade um pouco mais diferenciada.
Sempre não, mas muitas vezes anda acompanhado uma coisa da outra, né?
Infelizmente.
Então, acho que é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante aí do episódio. Muita informação sobre vinhos fortificados. Não é tão comum, mas eu, particularmente, como sou fã, gosto muito de incentivar as pessoas a provarem. Muita gente rejeita logo de cara e quando prova, acaba falando, nossa senhora, é um vinho doce, mas que é bom. Nunca tinha visto isso. Então, façam esse teste com vocês mesmo. Podem começar pelos mais baratos, mas vale a pena provar, porque você pode se surpreender e colocar na sua lista de compras eternas aí, sempre com os demais vinhos. Eu vou ficando por aqui, deixar os nossos convidados se despedirem, o Takei fazer o jabá dele final aí, e até a próxima taça.
Exatamente. Uma coisa que eu acho super legal também, vinho fortificado é o tipo de vinho que você pode comprar e deixar guardado por semanas, ou até alguns meses, a depender do vinho, na geladeira. Então, muita gente fala, é um vinho muito alcoólico, eu não vou beber de uma vez, mas dá para você deixar aí bastante tempo e ir consumindo ele aos poucos. Então, a gente tem que se e mais consumir vinho fortificado mesmo. Pessoal, queria agradecer demais aí, João, Vitor, o convite de vocês. É super bacana poder estar com vocês, pelo menos virtualmente, para bater esse papo, trocar essa ideia sobre vinhos. Vocês sabem que por mim eu passo, enfim, o dia falando sobre isso. Foi um super prazer. É, mais uma vez, queria convidar todo mundo que está ouvindo a me seguir no Instagram. Procura lá o arroba Alexandre Takei, tá? Com K e com I no final. E também queria convidar vocês a, entrando lá no meu Instagram, darem uma olhada no meu perfil da Confraria Digital, um clube aí de assinatura que eu tenho, no qual a gente degusta juntos dois vinhos todo mês de maneira guiada. É super interessante para quem quer afiar as técnicas de degustação e se divertir ao mesmo tempo. Então, não deixem de conhecer minha Confraria Digital. Beleza, pessoal?
Valeu, Takei, obrigado. Agradecer também a sua presença, a sua disponibilidade de tempo aí para a gente falar um pouco disso e levar informação para os nossos ouvintes. Tenho certeza que todo mundo vai seguir você aí depois de ouvir esse episódio. E a gente, como sempre, termina aqui. Até a próxima taça, pessoal.
Até a próxima taça.